Prezados, me chamo Guilherme Stipe, sou economista da 4000 Investimentos e nesse Radar Ancep a gente vai comentar brevemente um pouco da nossa avaliação a respeito do cenário internacional e doméstico em relação a assuntos macroeconômicos e toda a perspectiva que a gente pode esperar para esse ano de desempenho de mercado. Começando com a parcela global, eu acho que é um ponto importante dessa análise. Ela precisa estar centrada em relação a juros, né? Como que o mercado está se comportando em relação à própria política monetária. De fato, um ponto que é importante ressaltar, o mercado começa a colocar no preço uma recessão para o mercado global, né? Então, pouco a pouco, a gente vê as expectativas de crescimento caindo, até a própria projeção oficial do Fed para PIB esse ano norte-americano, ele já está muito próximo de 0,5%, aí na nossa avaliação, essa expectativa pode continuar caindo ainda mais. Então tem esse ponto que é importante. Um segundo ponto que é importante ressaltar é que a inflação ela vem surpreendendo positivamente nos últimos 2 ou 3 meses, né? Com o dado de dezembro que foi divulgado na semana passada, apesar da gente saber que é muito mais por fatores de preço de commodities, mas as expectativas de inflação começaram a ceder de uma forma um pouco mais rigorosa, né? Nesse sentido, até porque a gente está observando um pessimismo bem importante com a inflação ali nos últimos meses. Agora, o mercado começa de volta a reancorar e projetar uma inflação muito próxima da meta do Fed para os próximos anos. E a grande consequência desse ponto é que o mercado não tem colocado na conta, de uma forma muito agressiva, algum tipo de corte de juros para esse ano, de taxa de juros norte-americana. A nossa avaliação é, dado esse possível cenário de recessão, dado essa inflação que surpreende para baixo em alguns meses e pode continuar surpreendendo se de fato a política monetária começar a fazer mais efeito sobre a economia, né? Existem poucas chances do Fed não começar a indicar cortes de juros, não talvez no primeiro semestre, mas ao longo do segundo semestre. Até porque ele tem a política de forward guidance, né, de tentar dar uma orientação futura para os mercados, e em geral ele tenta ancorar os mercados no plano de voo próprio do comitê. Então, na nossa avaliação, existe uma possibilidade maior do Fed começar a indicar cortes e até efetivamente cortar juros ao longo do segundo semestre. Então, acho que esse é um ponto bem importante e, por conta disso, a gente pode esperar talvez uma parcela global muito mais positiva para esse ano do que foi o ano passado. Né? A gente tem contratado aqui mais uma ou duas elevações de juros na Europa, na América do Norte, no caso. Mas mesmo assim o mercado tem colocado que a taxa permanece constante por muito tempo. A nossa avaliação ela começa a cair antes, e isso é um fato bem importante em relação ao desempenho de mercado aqui, tanto emergentes quanto no geral. Então acho que esse é um ponto positivo. Um segundo ponto é talvez olhar para o Brasil nessa conjuntura. De fato, o Brasil ele tem surpreendido, talvez dada a magnitude de crescimento. A gente viu ali o PIB crescendo a uma taxa de quase 3,5% ao ano nos últimos 4 trimestres, surpreendendo o mercado com essa magnitude. Então, uma geração de emprego muito forte, uma taxa de renda aqui, um crescimento de renda muito acelerado também. Então, acho que esse é um ponto relevante. E isso, claro, tem reflexo na inflação doméstica. Se a gente olha a nossa inflação hoje, que terminou 2022 próximo dos 5,6%, praticamente 3,5, 4 pontos percentuais é somente preço de componentes ligados ao crescimento doméstico, né, que é parte de bens industriais e a parcela de serviços, né, que é uma inflação muito mais correlacionada com o crescimento. A gente viu ali preços de energia, de combustíveis tendo deflação, né, uma inflação menor também de preço de alimentos. Então tem dois vertentes. De um lado, um crescimento que permanece robusto para esse ano. É claro que com perspectiva de queda, mas ainda começa o ano crescendo a quase 2,5% ao ano na nossa avaliação aqui ao longo desse primeiro trimestre. Então, acho que esse é um ponto significativo. E um segundo ponto é entender que choque de commodities no mercado global, né, que é muito pouco previsível e muito volátil nesse sentido. Então, a gente espera que, dada a manutenção de preços de commodities no mercado global, dado uma possível reoneração de combustíveis e energia no próximo março, no próximo de março, né, dado que o novo governo postergou um possível reajuste aqui para o final de fevereiro, dado que pode ter essa reoneração em março e essa possível atividade econômica ainda crescendo, dado um crescimento menor, mas ainda acima da taxa de longo prazo, a gente espera que a inflação para esse ano ela seja levemente superior do que a mediana do mercado está esperando atualmente. De fato, a gente olha ali o boletim Focus indicando uma inflação próxima de 5,3, 5,4 com viés de alta. Vale ressaltar que semana após semana o mercado vem revendo essa perspectiva. Então, esse é um ponto importante. Na nossa avaliação, o IPCA pode se aproximar muito mais próximo de 6, talvez para esse ano, do que para 5. É claro que mantido tudo constante. É um crescimento aqui acima da média ao longo do primeiro trimestre. A parte global de commodities não respondendo tanto por uma inflação global generalizada e essa possível reoneração de preços de combustíveis no mercado global. E como mercado doméstico, perdão. E como consequência desse fato é que a gente pode esperar também que o aperto de política monetária ele seja um pouco mais negativo, né, basicamente. Se a gente espera uma inflação mais alta, né, que pode surpreender e pode ser o terceiro ano consecutivo que a gente está observando uma inflação acima da meta, né, que para esse ano vai ser um pouco mais baixo do que para o ano passado, né, que foi de 3,5, agora a gente está falando de uma meta de 3,25, o trabalho do BC fica um pouco mais complicado nesse sentido. Então, talvez ele precise manter os juros elevados por mais tempo, né? Até porque a gente está observando aqui uma política monetária com viés expansionista bem mais positivo do que o mercado entendia que seria ali pré-eleição, né? De fato, com essa política fiscal muito mais expansionista, evidentemente que o crescimento também ele fica um pouco maior, né, no curto prazo e como consequência uma inflação um pouco mais alta também. E é por isso que a gente fala que a economia pode manter um nível de crescimento para o começo desse ano por conta desse suporte fiscal, evidentemente que pode ser feito ao longo do tempo. Então, sintetizando, talvez a gente espere uma taxa Selic um pouco mais elevada por mais tempo. A mediana do boletim Focus espera que a taxa permaneça em 12,50 para final de 2023. A gente entende que o BC talvez mantenha essa taxa elevada por mais tempo, talvez encerre o ano em 13,75. Então, a gente está falando de um juro real ainda bastante elevado, próximo de 6,5%, 7% aqui, se a gente considera uma inflação próxima de 6,5%, enfim. Então, é mais essa nossa avaliação em relação à política monetária, mas para o desempenho dos mercados em geral, claro que a renda fixa é muito mais positivo, mas a gente não espera nenhum tipo de desempenho tão negativo da parte de renda variável. Eu acho que é um ano complexo, tem alguns desafios, mas evidentemente ali que na nossa avaliação as empresas podem continuar tendo suas dinâmicas próprias, tendo expansão, enfim, investimentos muito produtivos, e na nossa avaliação aqui é importante manter essa exposição aqui, mesmo num cenário um pouco mais caótico, mas é claro que é nesse cenário que a gente encontra basicamente as melhores oportunidades. Muito obrigado, pessoal. Um abração.